Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos com a edição de número 187 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Hoje, em forma mais compacta, porque estamos aqui eu, Bruno Santos, e o senhor Glauber Maia.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui, pelo menos até Celim resolver dar as caras depois que o Atlético se classificar na Copa do Brasil.
Se tinha alguém que tinha motivo para não querer participar, era a gente, né? Não ele.
Pois é. E nós estamos aqui, firme e forte.
É, ué. E cadê? Qual que é a desculpa que ele vai dar? Porque o jogo estava tenso. Difícil. Mais um abraço para toda a nossa audiência. E hoje nós temos assunto para caramba, diversas hipóteses e coisa ruim. Coisa ruim não falta para a gente falar. Então vamos começar com o que não é futebol, porque aí não depende se é ali, né? Ele até já visualizou aqui a pauta, então é sinal que ele está chegando. Vamos começar com o Mundial de Judô, Grauber, que está acontecendo na Hungria, e mais precisamente em Budapeste. Está acontecendo tudo em Budapeste ultimamente, tem reparado?
Pois é. A Hungria é um país muito, muito negacionista, né? Então,
pois é. Inclusive, teve um atleta que falou que estava achando que no Brasil o pessoal estava levando o negócio muito a sério, que lá na Hungria estava... Tinha gente nos ginásios, etc. Você, Lince, são horas?
É que são, hein?
Nós já falamos mal de você agora. Cumprimente a turma aí, porque você já atrasou o podcast.
E isso, e aí, beleza? Estamos aí no horário, como sempre.
Aham, como sempre mesmo. Pedrinho, o que, é que você tem para acrescentar sobre o Campeonato Mundial de Judô?
Acho que nada, né? Falaram bem.
Nem começamos a falar pro seu governo, né? Você já tá tão mal posicionado nessa conversa que você já tá falando bobagem.
Poxa, já achei que era certo.
Não funcionou, Sérgio, não funcionou. A nossa audiência cobrará isso de você. É, no dia da gravação, que é hoje, dia 10 de junho, 5 categorias já foram resolvidas. Desempenho muito ruim do Brasil até agora. Nenhuma medalha, o que não é muito comum em competições. É, chamar atenção para a categoria até 66 quilos, que o Yoshiro Maruyama do Japão venceu. Outra coisa que me surpreendeu é a única até agora medalha japonesa. O Japão só ganhou essa medalha de ouro, quer dizer, né? Que tem uma outra medalha de bronze. Mas achei pouco, viu, vindo do Japão. E o curioso é que o Iago Abuladze, da Rússia, ganhou medalha de ouro, mas a medalha não vai para a Rússia. Ela vai para a Federação Russa de Judô. Você gostou dessa, Grana?
Eu achei uma solução deveras, como é que fala? Inócua, né? Inútil.
Pois é. Isso aí eu estou falando do masculino, depois eu vou falar do feminino. Depois a gente dá os resultados finais do Mundial de Judô na semana que vem. Vamos falar então, Celinho, agora que você já chegou, nós adiantamos aqui o Mundial de Judô, nós podemos falar sobre o quê?
Brasileirão.
Aniversariante, Celinho. Oh,
como
Deus.
Assim, gente? Um aniversariante no começo do
negócio? Não, mudamos para você poder chegar e participar, Celinho.
Você saber das cotas da Cota Galo, ficar a par da Cota Galo.
Pois é, ué.
Entendi.
Você já foi mais sensível a essas coisas, Celinho. A gente está tentando ser gentil com a sua pessoa. Dia 4, Celinho. Olha só como é que era importante a sua presença. Cota Galo no dia 4. Lucas Prato fez aniversário.
Esse sim. Grandíssimo jogador. Inclusive está se recuperando da lesão terrível que ele teve.
Pois é, e necessidade nenhuma de ficar compartilhando aquela imagem, né? Me dá uma raiva quando a pessoa compartilha. Força Prato, e a imagem do cara estourando. Eu acho isso assim. Outro que fez aniversário, Sérgio, esse aí não pode ser nem Cota Galo, nem Cota Cruzeiro, Oscar Roberto de Godoy.
Nossa.
Isso aí eu acho difícil achar alguma cota para pôr ele.
É.
Também aniversariaram nesse dia o Michael Doohan, histórico campeão da MotoGP, Fredoca, gosta desse cara, né? E o Lucas Podolski também, grande atleta do Bahia, oh, quer dizer, da seleção alemã, né? Aí também o Insigne fez aniversário. Aí vinha o dia 5. O dia 5 foi aniversário do John Carlos, histórico velocista dos Estados Unidos, que ficou notório pela comemoração no pódio, o protesto que ele fez no pódio da Olimpíada da Cidade do México, com o gesto dos Panteras Negras. No mesmo dia, o Edinho, que foi zagueiro do Fluminense da seleção, hoje comentarista, fez aniversário. O Ricardo Goulart, Grauber, cota Cruzeiro, esse aí?
Sim.
Inclusive, eu vi gente falando que ele tá voltando.
Hoje,
eu vi gente falando isso hoje, cara.
Hoje?
Hoje.
O povo sonha demais, o povo merece, o povo cruzeirense merece essa asa negra que nós estamos vivendo.
Merece, cara, porque os caras soltam uns negócios assim do nada e a galera vai e abraça. Nossa, finalmente uma notícia boa, foi assim que veio o lead. O último aniversário do dia 6 era Iago Pikachu, conhece?
Conheço. Conheci muito bem esses dias.
Seria a 10 e a faixa no Cruzeiro.
Diga-te de passagem, artilheiro do brasileiro, parcialmente.
Artilheiro do brasileiro. E Grauber, no dia 5 foi o aniversário de morte de Orlando Fantoni, esse da época que o Cruzeiro dava alegria para a turma.
Na época que o Cruzeiro era um time gigantesco. Ainda pois nos primórdios do time.
Pois é, no dia 6, Jorge Mendonça, grande goleador do Palmeiras, faria aniversário, né? O Bjorn Borg, também conhecido como Ice Borg, esse é um dos melhores apelidos do time. É muito bom. O cara da Suécia, vamos botar apelido nele, vai chamar Ice Borg. E, inclusive, uma das histórias boas é que ele aposentou muito cedo, né? Era ele e o John McEnroe fazendo praticamente todas as finais do circuito de tênis. Aí o cara, um belo dia, ele acordou e falou, vou aposentar. Mas o que eu acho legal é que em Roland Garros, quando o Guga ganhou, o pessoal tinha entrevistado o Guga, perguntado quem que era um dos ídolos dele, e ele citou o Bjorn Borg. Aí o pessoal da organização teve a sensibilidade de convidar ele para entregar o troféu, imaginando que o Guga poderia ser campeão. Achei isso muito interessante, inclusive. Encerrando aqui a lista, que vai ter gente fazendo aniversário assim, a gente ainda tem que fazer um filtro. O dia 6 também teve o Redondo também fez aniversário, Fernando Redondo, que era volante, mas era um craque, viu? Não foi para a Copa de 98 só por causa de pirraça do Passarello. No dia 7 fizeram um aniversário histórico boxeador americano James Jim Braddock, o histórico também recordista em Copas Antônio Carbajal, goleiro mexicano, ou cinco Copas, como era conhecido. O Bellini, capitão que imortalizou o gesto de erguer a taça quando o Brasil ganhou a Copa de 58. O Cotagada, Celinho, o Cuca fez aniversário no dia 7.
Todo jogo do esporte. Era no dia seguinte, na verdade.
O Cafu também fez aniversário. O Allen Iverson também. A Ana Kournikova. Inclusive, a gente publicou lá que a Ana Kournikova está completando 40 anos só agora. E ela tem 20 anos de aposentadoria já, praticamente.
Meu Deus.
Ela aposentou aos 21 anos, eu não lembrava disso, cara. Sinceramente, isso foi surpreendente para mim. No dia 8, fizeram aniversário o histórico também, o Zé Alcina, atacante do Grêmio, e a tenista Lindsay Davenport e o Falcão, Celinho, outro da Cota Galo, só que do futsal.
E dos maiores também, né?
Tá vendo, Celinho? Você tinha que estar aqui pra esse aniversariante. Só tem atleticano essa bagaça aqui. E Javier Mascherano também fez aniversário nesse dia 8. O dia 9 nós tivemos aniversário do Brandãozinho, histórico jogador e técnico. Miroslav Klose também, grande goleador das Copas do Mundo. O Ralf, volante que foi do Corinthians também, da seleção brasileira. Peja Stojakovic, um dos maiores arremessadores de três pontos que a NBA já viu, o sérvio. E o Wesley Sneijder também fez parte da grande equipe da Holanda, vice-campeã mundial na África do Sul. E no dia que estamos gravando, dia 10, Laszlo Kubala, grande atacante húngaro da Hungria de 54, que depois também jogou pelo Barcelona e se naturalizou espanhol. O Carlo Ancelotti, grande jogador italiano e depois técnico. E o índio do futsal. E esse fazia gol no Galo, certo? E esse era diferente. Muito bem, senhores. Voltando à pauta, já que hoje é o dia do tenista, quer dizer, eu não sei se foi hoje ou ontem, agora eu fiquei na dúvida, mas foi ontem. Dia 9, foi dia do tenista, falaremos um pouco sobre Roland Garros, ou a popular Roland Garros. O torneio de tênis de Roland Garros no sábado francês está chegando na sua reta final. As semifinais estão definidas. No masculino, a semifinal do masculino já tem os confrontos definidos. Alexander Zverev, da Alemanha, vai enfrentar o Stefanos Tsitsipas, da Grécia. Enquanto do outro lado, o grande duelo Novak Djokovic contra Rafael Nadal. Final aí, quem que vocês acham que vai passar?
Nadal e Zverev.
Eu tô entre Nadal e Tsitsipas, mas não duvido do Djokovic passar, mas tô torcendo pro Nadal.
Celinho, você vai ter... na chave masculina esse ano, né?
Nenhuma, absolutamente. Eu sei, Celinho, alguma coisa você queira falar? Nem opinar, né? Na simples feminina, já que não temos a Naomi Osaka, que abandonou o torneio, como falamos semanas anteriores, a semifinal foi assim, leste europeu mil grau aqui. A tcheca Bárbara Krejčíková venceu por 2-1 a grega Sakkari, na verdade, e enfrentará na final a russa Ana Pavlyuchenkova, que passou por Tamara Zidanek da Eslováquia. Aqui eu achei bem surpreendente, porque eu não estou acostumado com essas duas aqui chegando, não. A Bárbara Krejčíková geralmente chega nas duplas. Dessa vez ela apareceu aqui na de simples. Que é aquela teoria de Grauber, sem a Serena.
Sim.
Até resolverem quem vai ser a substituta ou as, né? Que pode ser que sejam mais de um. Na chave de duplas masculina, teremos franceses na final, porque Herbert e Nicolas Mahut venceram o Cabal e o Farah da Colômbia, então teremos uma dupla francesa disputando o título. Foi 2-1 esse confronto. Na outra semifinal, os cazaques Golubev e Bubrik venceram também por 2-1 a dupla espanhola, Pablo Andújar e Martínez. Assim teremos uma final França e Cazaquistão. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma dupla do Cazaquistão. Não sei vocês.
Nem sabia que tinha tênis lá.
Pois é, cara. Tô começando a achar que tem tudo em todo lugar. Tô começando a acreditar nisso.
Talvez seja possível que tenha isso mesmo. Talvez.
Pois é. Nas duplas femininas ainda não aconteceu os duelos semifinais, porém eles já estão definidos. Linet e Pera, a dupla formada por uma polonesa e uma estadunidense, vai enfrentar a dupla tcheca, a Barba Krejčíková e a Katerina Siniaková. Ou seja, a Krejčíková pode ganhar simples e duplas ainda nesta edição de Roland Garros. Na outra semifinal, Iga Swiatek, da Polônia, e a Matic Sanders, dos Estados Unidos, vão enfrentar a Begu, da Romênia, e a Nádia Porodosca, da Argentina. Ótimo nome para uma argentina, inclusive. Bárbara Nádia Podolska. Se não me falam isso, se não tem a bandeirinha da Argentina ali, eu ia achar que era do leste europeu também. Já nas duplas mistas, a final está resolvida. Será entre a dupla russa Vezina e a Zian Karatsev. E, aliás, foi, né? Que o jogo já aconteceu hoje, inclusive. É, a dupla russa que eu citei perdeu por 2-1 para Krautsik, dos Estados Unidos, e Salisbury, da Grã-Bretanha, que são os primeiros vencedores dessa edição de Roland Garros, um título dividido entre Estados Unidos e Grã-Bretanha. Muito bem, passamos aqui pelo Mundial de Judô, por Roland Garros. Liga das Nações, Glauber, vai dar tempo de acabar antes da Olimpíada?
Cara, ao que tudo indica, vai, porque tá indo bem, inclusive. Tá funcionando bem o esquema que a Federação Mundial de Vôlei, né? A FIVB arrumou para isolar os atletas, isolar todo mundo envolvido na competição. Então tá rendendo bem e vai acabar. Não tá com a cara que vai acontecer alguma tragédia até o início das Olimpíadas, não.
Pois é, termina dia 27 de junho e já emboca na Olimpíada. Isso que eu tô achando, assim, muito apertado, mas enfim. No masculino. Como é que é?
Tem uns 20 dias ainda entre uma coisa e outra, mas 20 dias nesse mundo que nós estamos vivendo é quase nada, né? É quase nada e é muito tempo.
20 dias pra você chegar no Japão, você já consome um. Mas eu tô falando assim, porque geralmente o período olímpico, ano olímpico, assim, as equipes têm mais de um mês de preparação, né? No masculino, com 8 jogos já realizados, a liderança está dividida entre Brasil e Polônia, com a Polônia ficando em primeiro no saldo de sets, porque a Polônia venceu um set a mais que a seleção brasileira.
E amanhã de manhã, a gente tá gravando aqui na quinta-feira à noite, né? Amanhã de manhã vai ter nada mais nada menos que Brasil e Polônia.
Promete ser o melhor jogo desse torneio. O terceiro lugar tá na mão da França. A França que já contratou o Bernardinho para tentar ganhar a Olimpíada em casa. Mas ela já chega com potência para essa, cara. Eu já ficava de olho na França para essa Olimpíada aí.
Sim, a França já tem um tempo que tem um time respeitável, né, de...
Pois é, mas agora ela está chegando para ganhar, desde que ela venceu a Liga Mundial, quando ainda chamava... Agora eu acho que já chamava Liga das Nações, quando ela ganhou.
Eu já chamava Liga das Nações. Ganhou no, aqui no Brasil, inclusive.
Na Arena Baixada, inclusive. O que está me surpreendendo é o quarto lugar da Eslovênia. Eu não tô acostumado.
Pois é, eu ia justamente comentar a esse respeito, porque a França, né, que a gente está falando aqui, que tem um time de respeito, tem um time que já vem crescendo de produção há muito tempo, não tem problema nenhum a França estar aqui em terceiro lugar. A França tem duas derrotas. A França perdeu para o Brasil e perdeu para a Eslovênia. Aí eu fui ver, gente do céu, Eslovênia? Como que a França perdeu para a Eslovênia? Foi na abertura do campeonato, pode ter sido um asilo e tal. Deixa eu ver onde que a Eslovênia está. A Eslovênia tem empatado com a França. A campanha dela é muito parecida com a campanha da França.
Pois é, cara. O time da Eslovênia, eu lembro do Brasil, eu posso estar confundindo, mas no último Mundial de Vôlei, o Brasil perdeu para a Eslovênia, mas era assim, era um jogo que o Brasil já estava classificado, era uma coisa assim. Eu posso estar devagando muito aqui, mas a Eslovênia, assim, não era para estar assim com esse destaque todo aqui.
É, mas às vezes é um time que está em crescimento também, né? Pode ser.
Exatamente.
Que...
A escola do. Aquela escola do leste europeu ali, né?
É, que as quebradas ali, o povo gosta bastante de vôlei. Tanto é que logo depois da Eslovênia vem a Sérvia. E a Sérvia tá aqui nesse bolo aqui, é super normal. Logo depois vão ter empatado também, todo mundo com 6 vitórias e 3 e 2 derrotas. França, Eslovênia e Sérvia. França e Sérvia é ok, a Eslovênia que tá caindo de paraquedas aqui, né?
Pois é, eu até dei uma buscada aqui para ver a posição que a Eslovênia ficou no último campeonato mundial. Ela passou no grupo A em terceiro lugar, à frente da Argentina, por exemplo. Você ficar à frente da Argentina já é um grande resultado, né? Mas aí naquela outra fase onde mistura os grupos, né? Que é regulamento tradicional, já que a gente está acostumado. Uhum. Ela ficou atrás de Brasil, da Bélgica e só ficou à frente da Austrália. Eu falei que ela ganhou do Brasil, eu viajei na maionese total. Foi 3-0 pro Brasil. A Eslovênia perdeu os 3 jogos, ganhou só da Bélgica. Mas enfim, ela está mostrando evolução, como podemos ver. No feminino, que eu queria destacar aqui, que a Turquia segue, viu? Eu acho que agora nós temos uma geração turca para poder falar. Okay. Os Estados Unidos está sobrando, venceu todos os jogos, a única equipe a vencer todos os jogos. A Turquia tem uma derrota apenas, o Brasil vem em terceiro com 7 vitórias e 2 derrotas, mas a Turquia está aí, viu?
Impressionante a campanha dos Estados Unidos e da Turquia.
Pois é. A Holanda parece que firmou o pé depois de... Teve aquela geração holandesa dos anos 90, né? Sim. Depois o vôlei holandês sumiu nos anos 2000. Agora, desde o último Mundial para cá, a Holanda está firme, pelo menos ali na frente, né? O que está me surpreendendo é que, por exemplo, a gente tem que ver também como é que está a questão de formação da seleção. Por exemplo, a Sérvia está em nono apenas, a China está só em décimo.
Pois é.
E a Itália, nós até já falamos, né, que a Itália optou por montar time misto, ela está em 13º.
Não faz sentido nenhum.
Pois é. Mas enfim, vamos seguir de olho aí na Liga Mundial também para trazer informações sobre. Próxima pauta aqui, nós vamos começar a falar de coisa ruim agora. E essa treta do Caboclo, hein, cara?
Ah, bicho. Que... Eu fiquei chateado lendo a matéria. Ainda nem tinha saído a matéria no Fantástico, né? Com os áudios e tal. Essa matéria do Fantástico eu nem vi ainda pra te falar por
verdade. Eu também.
Porque eu já fiquei extremamente incomodado lendo a matéria que saiu no Globoesporte.com na sexta-feira.
A matéria foi da Gabi de novo, né?
De novo a Gabi. Brunão. Pelé eu não vi jogar, mas Gabi Moreira eu vi fazer jornalismo. Que espetáculo.
É impressionante, cara. Que espetáculo. Não sai uma matéria ruim dali.
Ele deu acabar com o futebol brasileiro ainda. Faz muito bem, por sinal. Tanto que ela derruba os caboclos.
Ela tá fazendo o serviço certinho, viu? Só isso que eu tenho a dizer. Mas no final das contas, o pessoal ficou naquela expectativa, né? Que, na verdade, é uma história muito mal contada desde o início, né? Mas o que eu estou impressionado de ver, o pessoal teve aquela ilusão momentânea de que os jogadores da seleção brasileira iam se manifestar a respeito. Nós vimos o posicionamento que eles tiveram.
Ah, mas também, assim, é que nem a gente estava falando no finalzinho do programa na semana passada, quando começou a surgir o zum zum zum. De onde menos se espera, dali mesmo que não sai nada. Né?
Pois é. Exatamente.
Esperar esses caras desse jeito, ter algum posicionamento político é muita coisa. Às vezes até eles ameaçaram ter, mas deram um jeito de abafar. Né?
Mas será, Sérgio?
Acho que não. Tendo quem são os jogadores, eu acho que não.
Cara, eu fiquei impressionado. Cara. Aqui a entrevista do... Como é que chama o Casimiro? Foi um negócio parecido o Daniel Alves falando.
É.
Nem português bem falado não teve na entrevista pra falar assim, né? A bem da verdade, assim. Foi um não posicionamento que todo mundo já ficou assim, ó, tem um não posicionamento aqui, já é alguma coisa. Você vê como que o futebol é chapa branca, né? Os jogadores são chapa branca.
Pois é, e isso é importante citar, né? Que o negócio basicamente não aconteceu nada, ninguém falou nada, e ainda assim repercutiu como, olha, finalmente a gente tem alguém falando alguma coisa.
Não aconteceu nada em momento nenhum, nem antes, nem durante, nem depois do zoom zoom. Não teve nada, no final das contas. Porque eles vão jogar a Copa América do mesmo jeito, não se posicionaram igual a gente achou que não ia se posicionar, e foi um não negócio que aconteceu, né? Esse lance dos jogadores.
Exatamente. Pô, foi assim, uma das coisas mais ridículas que eu vi nos últimos tempos. E do Caboclo também a gente não esperava nada. Era mais ou menos daí para pior. Agora, e essa dos jogadores fazer esse zoom, zoom, zoom todo para falar, não, você sabe do que nós estamos falando e não sei o que, mas não falar de nada. Enfim. E as eliminatórias seguem, que também não teve absolutamente nada que valesse a pena ser repercutido, a não ser duas coisas. O baita jogo que teve entre Argentina e Colômbia, e a Colômbia saiu de um 2-0 em Barranquilla, que ia complicar ela pra caramba, foi arrancar um empate. Eu achei um baita jogo esse. E o outro, que o Marcelo Moreno tem 6 gols nessa desgraça desse tempo, velho.
Marcelo Moreno, artilheiro das eliminatórias, que não faz gol no Cruzeiro em hipótese alguma. Impressionante.
Não, velho. Olha a lista de artilharia. Quem tá atrás dele logo depois? Neymar, Vidal e Luiz Soares. Eles estão atrás da artilharia de um cara que é banco de um time que tá pra cair pra Série C do Campeonato Brasileiro.
Pois é.
Ah, não, velho. Não dá, não. Bom, seguindo aqui adiante, Eurocopa, senhores, quais são as expectativas para a competição que vai começar em breve, no próximo fim de semana?
Pois é, eu acho que tende a ser uma competição legal. Acho que nós aqui no Brasil vamos tomar um susto com a seleção de Portugal, porque estão com um time muito bom, um time muito certinho, com muito bons jogadores que a gente, no final das contas, quase não relaciona, né? Porque a gente vê mais nos clubes, né? Mas tem muita gente boa na seleção de Portugal, é um time que a gente tem que abrir o olho para a Copa do Mundo no ano que vem, não só para a Eurocopa agora. Acho também que essa história de não ter uma sede me incomoda.
Eu ia falar isso.
Inclusive por questão de justiça mesmo, porque tem time, por exemplo, que é cabeça de chave dos grupos e tal, e vai ter que viajar loucamente pela Europa fora. Sabe? Eu não digo nem que esses times que são cabeça de chave poderiam ser beneficiados, mas tinha que haver uma justiça maior. Tem time que é cabeça de chave e vai rodar a Europa inteira, e time que não é cabeça de chave vai jogar as 3 em casa. Ou praticamente em casa, né? Ninguém vai jogar as 3 no mesmo país. Mais
próximo ali.
Pois é. Isso me incomodou um pouco, assim. Achei estranho esse esquema. Tomara que não pegue.
E eu digo mais, o que me incomoda também bastante, mas bastante mesmo nesse negócio de esquema, é o momento em que resolveram mudar para isso, né?
Pois é.
Nós estamos fazendo uma que está rodando sede no meio da pandemia, cara. Se bem que lá na Europa, pelo menos tem um mínimo de um verniz, assim, de. Eu ouvi essa expressão hoje em algum lugar, de. Não sei, tipo, organização, sabe? Ao contrário, totalmente ao contrário do que tem aqui na Copa América.
É, isso já estava combinado antes da pandemia, né? Então, assim, tem um desconto. Mas quando começou essa loucura, já devia ter descartado a possibilidade e voltado a fazer uma
sede fixa.
Sede fixa. Eu acho que não faz sentido nenhum.
E aqui passando os grupos, né? Da competição. O grupo A, lá eu falando sério, como se tivesse isso. O grupo A tem Itália, Suíça, Turquia e Gales. Eu achei um grupo até bem desequilibrado esse aqui. Bem que a Itália não tá lá essas coisas também. O grupo B tem Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. Nós vamos ter a oportunidade de ver a Finlândia. O grupo C tem Austrália, Holanda, Macedônia do Norte e Ucrânia. O grupo D tem Croácia, República Tcheca, Inglaterra e Escócia. Aqui nós temos um grupo, viu?
Sim.
Quanto tempo? Acho que desde a Euro 96 que não tinha Inglaterra e Escócia. O grupo E tem Polônia, Eslováquia, Espanha e Suécia. Um grupo também interessante esse aqui. E o grupo F tem França, Alemanha, Hungria e Portugal. Aqui está o grupo. O grupo é esse aqui.
Sim.
E, aliás, a França vai ter de novo a gente vai ter a oportunidade de ver a França, vai poder falar de novo, né? Que é a França do Benzema, né?
Sim.
Inclusive, quem tá pra virar artilheiro da seleção da França é o Giroud, cara. Eu tomei um susto quando eu vi isso. Tá a 3 gols de se tornar o maior artilheiro da seleção francesa. Ai, ai. Bom, seguindo aqui com a nossa pauta bomba aqui, ó. Chegamos no Brasileirão, Celinho. Você quer falar da Série A? Porque eu não tô nem por dentro do que tá rolando.
Animado com a Série A, né? É uma coisa muito distante pra você.
Muito, viu, Celinho? Ó. E pior aqui, tá muito distante da realidade, mas nos times que estão liderando não tá não, viu?
Pois é.
O G4 da Série A de hoje é a Série B de uns anos atrás. Né? Fortaleza, é. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bragantino. Olha que coisa.
Algo bem anormal. Não vai ficar assim uma hora, a tabela vai chegar no lugar dela, mas isso é normal de começo de campeonato brasileiro.
Olha a voz de quem vai ser campeão falando aí. Ó.
Tá vendo? Confiança. Confiança sem nenhuma zoeira, hein?
Tô sabendo que você tá falando sério.
Ai. Primeiros resultados aqui. O Atlético Goianiense venceu o São Paulo, 2-0, no sábado. Ainda no sábado, o Santos fez 3-1 no Ceará. O Santos tá aí de novo, né? Conseguiu seus 3 primeiros pontos. Já pode ser que faça alguma coisa igual do ano passado, ou...
Mas aí, Celinho, isso aí é porque o Ceará estava focado no clássico da Copa do Brasil, ser. Né?
Pode ser, é. Tem que ficar com reservas, né?
Tem que ficar de olho nisso aí, porque é ilusório também, né? O clássico que, inclusive, começa daqui a pouco.
Verdade. Um dos placares aleatórios do brasileiro da rodada foi o Bragantino 3, Bahia 3.
Melhor jogo do campeonato até agora. Um dos poucos que eu vi, mas foi o melhor.
É verdade, parece que o Bragantino fez 3-1, Bahia igualou, né? Tem assim.
O Bahia, na verdade.
É.
Bahia, o Fluminense. Jogando... Não, pode falar. Eu só ia falar que tinha hora que parecia que ia dar Bahia, aí depois parecia que ia dar Bragantino, acabou que não deu nada. O Bahia abriu 2-0, tomou a virada e empatou.
O Fluminense fez 1-0 no Cuiabá. O América perdeu para o Corinthians por 1-0. A América até agora não acostumou com o ritmo da Série A. Talvez acostumou. Acho que o América tem time para ficar, mas depende. Né?
O América está em má fase ali. Eu tô achando que é isso.
Tá mesmo. O Fortaleza fez 5-1 no Inter. Miguel Angel Ramírez já tá balançando.
Mas aí que eu faço minha pergunta. Os caras contrataram ele achando que ia ser diferente? Porque o trabalho dele demora, gente. Demora muito, inclusive.
Que ele vai implantar demora. Os caras vão esperar. Provavelmente não, né? Conhecendo de jeito brasileiro, quase certo que daqui uns 2 jogos ele cai. O Palmeiras venceu a Chapecoense por 3-1. Pegou essa pior que o América nessa volta Série A. O Juventude tomou 3-0 do Atlético Paranaense em casa. O Sport perdeu pro Galo por 1-0. E Grêmio e Flamengo ainda não aconteceu.
Perdeu pro Galo com quem, Celinho? Quem que resolveu?
Quem resolveu foi o Hulk. Aliás, como tem resolvido quase todos os jogos.
Ou seja, você ficou aí reclamando desse, Celinho. Melhor do time.
Pois é.
Reclamou. O cara tá aí ganhando. Vai ganhar todos os bis pra você.
A classificação, como você já chamou atenção, tá aí o Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense com 6 pontos. O Fortaleza na frente, né? O saldo de gols. Bragantino, Bahia e Fluminense tem 4. E depois uma renca com 3.
E a zona de rebaixamento?
Tem Inter, Grêmio, América e Chapecoense. Inter e Grêmio, dupla gaúcha, começou bem mal esse campeonato.
Pois é. Mas é que tem, né? Eu acho que essa zona de rebaixamento aí, pra mim, tá muito claro qual que vai ser. Chapecoense, América, Juventude, Sport, durante um tempo. Aí o Cuiabá vai chegar lá também, e quando chegar, não vai sair?
Pode ser. Aí vai ser os times que subiram todos vão voltar, né?
Eu tô começando a achar que isso é uma realidade possível, viu?
É.
Eu vou te falar também, viu? Tem muito time ruim nesse campeonato brasileiro pra você poder apontar qualquer coisa.
Você pode, até o Corinthians e o Santos podem entrar nesse bullying.
Com certeza. Ou seja, aquela parte de cima lá que você falou que pode não durar muito tempo, eu não teria tanta certeza assim não, viu?
Será? Algum desses times aqui você acha que vai brigar?
Brigar não, mas pelo menos figurar lá em cima. O Bragantino, por exemplo, você acha que o Bragantino tá ali por acaso? O time tá indo também na Sul-Americana.
É, pode pelo menos tirar ponto de muita gente lá de cima.
Pois é. E agora, a Série B, agora vamos falar de Série B. Você quer falar mais alguma coisa de Série A?
Pode
ir. Tá lindo isso aí. Ah, ô Grau, e essa Série B aí, hein?
A Série B tem uma lanterna, Bruno.
Peraí, só um negócio. Não tô preparado pra ver o time do Don Darvan na Série A, não.
Mas pra isso aí você pode ficar sossegado, que não tem cara que vai acontecer, não.
Também tô achando que não. Você ia falar que tem um lanterna fixo ali, né?
Tem um lanterna. A gente falou do Brusque que tá liderando, né? O primeiro colocado. Na outra ponta da tabela tem um time de azul. Veja só você.
Ai, ai. Cara, e o pior, só em circunstâncias normais, eu ia dizer que aquele Cruzeiro de CRB foi um jogaço. Mas não dá. Mas o problema é que a gente tá tão puto com tudo que não dá nem pra fazer esse tipo de comentário.
Não dá nem pra desfrutar do jogo, né? Mesmo que o jogo tenha tido o seu interesse, né? Porque o jogo foi 4-3 pro CRB, mas foi um jogo franco, né? Assim, teve chance de gol e tal. A gente não pode falar que foi um jogo tecnicamente bom, porque, né, foi um Cruzeiro CRB. Então, obviamente que não foi um jogo bom tecnicamente. Mas foi um jogo interessante, com nuances legais e tal, o andamento do jogo foi interessante, conforme os gols foram saindo e tal, mas o Cruzeirense ele não tem o direito de desfrutar de nada nesse mundo, nesse momento, nada. Exato. A gente vive num país no meio da pandemia, com um genocida no governo e com um time de merda pra gente torcer. Tá difícil, tá muito difícil. Ah.
Ó, oh, cara, mas tá dando desespero o dia que tem jogo do Brasil.
Aliás, não sei pra que tem tanto jogo.
Bom, E o que tá me surpreendendo, esse time do Náutico ganhou o Pernambucano e tá voando na Série B, né? Ganhou os dois jogos.
O Náutico me surpreendeu também. Eu não esperava tanto assim. Eu esperava que o Náutico fizesse uma campanha melhor do que fez no ano passado. No ano passado ele escapou do rebaixamento na penúltima rodada.
Agora, pessoal, o Coritiba conseguiu perder pro Botafogo, velho. Eu tô impressionado com isso. Não existe critério nenhum na Série B, isso não adianta.
É igual eu falei, assim, a Série B esse ano, apesar de que tá todo mundo falando que é uma Série B difícil, porque tem muito time de camisa e tal, realmente tem muito time de camisa, mas a Série B esse ano tá mais fácil que a do ano passado. Não tem nenhum time meramente parecido com os times que subiram no ano passado. Aquele Cuiabá do ano passado, que era um time ruim, mas era um time apenas e tão somente certinho, faria recorde de pontos na Série B esse ano. Só tem time ruim, só tem time fraco.
E é certinho, certinho mesmo, ao contrário desse ano aqui. Não tem ninguém que passe nem perto de ter um time arrumado.
Não. Nossa, o América do ano passado, nesse ano aqui, era 38 vitórias com o pé nas costas na Série B desse ano.
Nossa, cara, tem hora que você vê uns times ali que dá desespero.
Assombroso, tem hora que ele fica com medo. Não tem condição.
Pra mim, o franco favorito já é o CRB. Sobrando, assim. Pelo que eu vi na última semana do CRB.
Pois é, o CRB me surpreendeu nessa última semana, que o time dele é realmente bom, assim. Não é... Óbvio que não é um Barcelona melhorado, né? Assim, a gente tá falando de Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um time certinho, tem um camisa 10 consciente do jogo, tem gente que faz gol.
Tem um camisa 10. Você já começou a resumir a coisa, tem um camisa 10.
A dupla de zaga é boa, né? Assim, então... por incrível que pareça, o Bum tá bem, né? Então eu acho que o CRB tem sim, tem chance de...
Pois é, se acabasse hoje, além dos quatro que subiriam, né, Brusque, Náutico, Guarani, Botafogo é um elefante em cima da árvore ali, e lá embaixo, rebaixados, CSA, Vasco, Avaí, Cruzeiro. Que coisa, hein, cara? Ai, ai.
Que desses aqui, ó, te garanto. CSA não cai.
É, não cai mesmo, não.
O Vasco Avaí, também acho que não cai. Cruzeiro também acho que não cai, mas não garanto, não. De todos aqui,
não
o que
cai dentro
que...
de campo, né?
É o que menos tem chance de escapar aqui é o Cruzeiro, por incrível que pareça. O tempo tá feio.
Não é nada, só porque o Cruzeiro você acompanha mais de perto, sabe dos problemas. O torcedor do Vasco também deve pensar a mesma coisa.
Ah, não, acho que não, Celinho. Porque, na verdade, verdadeiro, eu acho que nenhum dos quatro que tá na zona de rebaixamento hoje vão cair. Nenhum dos quatro.
Dentro de campo, né?
Dentro de campo, tem isso, né? Porque tem a dívida na FIFA pipocando pra tu cantelado aí. Pode ser.
Vá direto, assim, sem intervalo. É sério, é igual aquele meme. Tá, a menina senta na cadeira assim com um copo de uma caneca do Cruzeiro, respira fundo e fala, agora eu vou tentar descansar um pouco. E aí vem um porrete vindo atrás, que é a realidade. Que a vida do Cruzeirense é isso, velho. Não tem um... Celinho, eu acho que no pior momento que vocês passaram na história recente do Atlético Mineiro, vocês não passaram pelo que a gente tá passando.
Não, realmente, não foi tão pesado assim, não. Tanto que nós voltamos com um ano, né, e acabamos ficando meio balançando os outros anos, mas conseguimos ficar. Não foi uma crise desse tamanho, não.
Ô, Celinha, não temos expectativa de melhora. A verdade é essa. Série C, Glauber, vamos começar a acostumar aqui com o trem.
É.
Um bololô, né, cara? É um bololô pra nada.
Esse ano vai ser desse naipe aqui pra baixo, né? Vai ser essa confusão aqui o tempo todo. Porque, né, assim, o futebol brasileiro esse ano tá um furdunço, né?
Pois é.
Acho que vai ser essa loucura aqui o tempo todo, a ponto do Botafogo da Paraíba estar liderando o Grupo A.
Pois é, isso aí a gente sabe que não vai acontecer.
É, não vai terminar assim, mas né, em algum momento ele vai botafoguear, mas ele começou de um jeito que a gente está acostumado a começar bem. Não tão bem quanto a gente imaginava, né, mas enfim. O Botafogo está liderando, só que não tem ninguém, por exemplo, com duas vitórias. É, no grupo A, né, no grupo B...
E eu tô surpreso com quem tá na zona de rebaixamento do Grupo A, né? Paysandu e Santa Cruz.
Paysandu e Santa Cruz. É bom abrir o olho até no branco. Tanto o Paysandu quanto o Santa Cruz, né? O Santa Cruz principalmente, que vem de um ano péssimo até agora.
Pois é, cara. Se eu fosse o Santa Cruz...
Passar os resultados rapidamente aqui.
Claro.
O Ferroviário ganhou do Altos, de 1-0. Santa Cruz empatou com o Floresta em 0-0 lá no Mundão do Arruda. Péssimo resultado. Embora seja o primeiro ponto, né? O Santa Cruz perdeu na primeira rodada, empatou na segunda, mas né, empatou em casa, um resultado ruim. A Jacuipense empatou em casa com a Tombense. O Volta Redonda meteu 5-0 no Manaus.
Isso aí, eu achei muito.
Tinha ganhado na primeira rodada, de 2-0 do Santa Cruz, né? Ganhar do Santa Cruz, infelizmente, é uma realidade hoje em dia. Né? Tomar de 5 do Volta Redonda foi uma surpresa muito grande.
Pois é, cara. Isso aí.
E o Botafogo ganhou do Paysandu, que colocou o Paysandu na zona de abaixamento. Foi 2-0 do Paysandu. Agora no grupo B já tá uma coisa um pouco mais bem definida, a parte de cima e a parte de baixo da tabela, já na segunda rodada, porque tem 3 times com 2 vitórias. Novo Horizontino, Ipiranga e Botafogo de São Paulo. São 3 times que têm condição de continuar mantendo essa atuada, pelo menos pelo que mostraram até aqui nesse ano, como é o caso do Novo Horizontino. O Botafogo de São Paulo, né? Botafogo de Ribeirão Preto caiu da B para C, então né? Um time que tem naturalmente uma vantagem para disputar a Série C esse ano. E o Ipiranga fez uma belíssima campanha na Série C do ano passado. Então, faz sentido que eles estão liderando o grupo e que devem continuar, né? Mas, igual eu falei também, para um time desses aqui cair, não tá custando nada. Mas, enfim, vamos lá.
E o Paraná tá firme aí no rumo a
O Paraná é bom abrir o olho até no campo. Daquele jeito. O Novo Horizontino ganhou de 4-1 do Ituano. Lá em Itu, grande resultado do Novo Horizontino. O Figueirense ganhou de 1-0 do Oeste, esse jogo que foi jogo de Série B no ano passado, né? Foi ano passado que o Figueirense caiu ou foi no outro ano ainda?
Foi ano passado.
Ano passado foi jogo de Série B e esse ano já estão se enfrentando na Série C de novo. O Ipiranga ganhou de 2-1 do Mirassol em Mirassol, grande resultado do Ipiranga também. O time do interior de São Paulo, no interior de São Paulo, é sempre puxado.
E o Mirassol, que era tipo favoritaço aí depois da campanha do Paulistão.
Sim, fez uma grande campanha no Campeonato Paulista. Mas deve ter desmontado o time também, né?
Provavelmente.
A gente não acompanha o dia a dia dos times aqui, mas sempre acontece isso. Faz a campanha boa no estadual, desmonta o time para meu caso. Divisões inferiores do Campeonato Brasileiro faz a péssima campanha. O Botafogo ganhou de 1-0 do Paraná e São José e Criciúma ficaram no 0-0. Tá faltando ainda da primeira rodada Oeste e Mirassol. E esse jogo, não sei porque cargas d'água, foi adiado. Muito provavelmente deve ter um dos dois times com surto de Covid ou alguma coisa que o vale. Mas tanto o Oeste quanto o Mirassol já perderam na segunda rodada, ou seja, não vão chegar perto dos 3 que estão liderando.
Quando o Oeste não empata, eu acho muito estranho.
Pois é. Mas até que no ano passado ele empatou pouco. Empatou pouco porque perdeu muito, mas empatou pouco.
Sem perder pro Oeste, isso aí pra mim é assim. É o auge de uma equipe é conseguir perder pro Oeste.
Inclusive foi a demissão do Ney Franco naquela oportunidade.
Não, o Ney Franco caiu no empate.
Ah, foi no empate.
A derrota já era com o Filipão.
Foi na última rodada também, né? Já tava todo mundo
de reta final.
Nesse final de semana agora, Brunão, começa a Série D.
Exato.
A Série D começa no Dia dos Namorados.
Na verdade, a Série D já começou, né?
Começou? Ah, começou, já, rapaz. Começou mesmo.
Já começou. A segunda
roda. Fui traído pelo kick da bola aqui, rapaz.
Começou. Totalmente. Eu ia até cantar uma pedra aqui, porque começou daquele jeito também que a gente está acostumado já.
Do jeito que a gente gosta, né? Aleatoriedade aleatória total.
Não, a gente já tromba aqui no primeiro grupo. Aliás, esse ano eles pararam com aquela bobagem de ter 1000 grupos, né?
Fazer uns grupos maiores. Até para dar mais calendário, pessoal.
Pois é, já diminuiu para 8 grupos, já fiquei mais feliz.
E classifica 4 em cada grupo, né? Então, assim, é pau quebrando até na última rodada, porque na última rodada o Lanterna provavelmente ainda deve ter chance de classificar ainda.
Depende, tem uns lanternas que eu acho que não, viu?
Tem uns que não vai acontecer, mas vai ter grupo que vai rolar isso ainda, você vai ver.
Exatamente. Ó, teve Cascavel e Joinville, 3-3. Joinville que uns anos atrás aí, ó, tava metendo gol no Galão da Massa e ganhando Cruzeiro na Série A. Cheio dos lances fortuitos. No grupo, teve um grupo aqui também que me surpreendeu, a Inter de Limeira, que fez um bom campeonato paulista, tomou 3-0 em casa do Madureira. E a Portuguesa voltando à divisão, né? Muitos anos que a gente não via a Portuguesa no Brasileirão. A Portuguesa empatou com o Cianorte em 2-2 no Canindé. Cianorte que foi até longe na Copa do Brasil. Aliás, esse grupo aqui, Madureira, Santo André, Portuguesa, Boa Vista, São Bento, Bangu, Inter de Limeira, um grupo com camisas do interior aqui. Do interior e de capital também, no caso da Portuguesa. Teve também aqui o grupo C, o Boa Esporte, querendo voltar para a Série C, enfiou 4-0 no Águia Negra. E o grande resultado para mim aqui foi o Uberlândia ganhar da Ferroviária em Araraquara de 3-0. Impressionado. Muito impressionado com isso. Aliás, as equipes mineiras bem, porque a Caldense ganhou fora de casa do Rio Branco do Espírito Santo. A única equipe mineira que não fez grande coisa foi exatamente a Patrocinense, que empatou com o Rio Branco de Venda Nova.
Mas a Patrocinense fica para nós, né? É do paraquedas aqui, né?
Totalmente. O Nova Mutum tá jogando a Série D, velho. O Nova Mutum tá jogando a Série D. O Juazeirense, Grau. O Juazeirense estreou com empate contra o Itabaiana em 1-1. Só isso que eu queria dizer.
Na outra fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro pegou... Você lembra quem foi? Um time lá de Roraima?
Não, primeiro foi o... Não, na anterior foi o América de Natal. Na anterior que foi o São Raimundo de Roraima.
É, o São Raimundo tá também? Eu acho que tá, hein? Eu vi que o Cruzeiro enfrentou... Não tá, não.
O São Raimundo é da Amazônia. Não, tem. Não, esse São Raimundo é outro.
É, tá.
O São Raimundo é de Roraima. Tá assim, viu, Glauber? Estreou vencendo o Atlético do Acre.
Pois é, eu vi isso. O Cruzeiro enfrentou 3 times da
quarta divisão.
E teve dificuldade com os 3.
Exatamente.
Ganhou só de.
Pois é. Passou aperto com o São Raimundo, ganhou sofrido da América de Natal e foi eliminado pelo Juazeirense. Porque, em outras épocas, era praticamente impossível ser eliminado por um time igual o Juazeirense com ida e volta.
Pois é.
O América de Natal também começou vencendo, viu? Só para constar aqui. O Cruzeiro pegou 3 times da quarta divisão e não conseguiu jogar bem contra nenhum, cara. Isso aí é um sintoma de como que o trabalho estava sendo bem feito. Bom, já passamos aqui de divisão. Brasileirão Feminino está a 2 rodadas de terminar a sua primeira fase. Bom, não posso falar que está tudo resolvido não, mas está quase. 7 equipes já estão classificadas, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Grêmio, o Inter, a Ferroviária e o São Paulo já garantiram classificação. A última vaga está entre Kinderman, Flamengo e Real Brasília. O Flamengo e o Real Brasília têm 15 e o Kinderman tem 20. Então o Kinderman vai ter um confronto direto entre Flamengo e Kinderman. Então o Flamengo tem que ganhar do Kinderman e tem que torcer para que na última rodada a equipe de Santa Catarina não vença o Corinthians, na verdade que perca para o Corinthians. E aí o Flamengo vai ter que fazer o serviço de ganhar da Ferroviária em Araraquara. É muito difícil, mas tem uma chance ainda para o Flamengo. Para o Real Brasília eu acho mais difícil ainda, que além de ter que torcer para os dois perderem, vai ter que ganhar do Inter, fora de casa, e do São Paulo. Então, acho que não vai rolar pro Real Brasília. Mas O Flamengo também, eu acho que não vai beliscar essa vaga do Kinderman, primeiro porque eu acho que o Flamengo não vai ganhar do Kinderman. Começou por aí. A briga pelo rebaixamento também está em aberto. Quem não está brigando aí para essa última vaga está brigando para não cair. Tem o Minas Brasília com 11 pontos, o Botafogo com 10 pontos, Cruzeiro e São José tem 9, Nápoles tem 7 e o Bahia tem 4. A coisa ficou feia para o Cruzeiro, né? Se bem que isso já está virando uma rotina, né? A gente nem estranha mais. Seja no masculino ou no feminino. A Copa do Brasil, então, ô Glauber, você que vão passando aqui resultado por resultado ou você quer ir falando aí?
Vamos passando resultado por resultado, né?
Sapeca o resultado que a gente vai intervindo aqui.
Copa do Brasil, vamos lá. A Cianorte e Santos. Santos tinha ganhado a primeira partida por 2-0 lá em Cianorte, tornou ganhar na Vila Belmiro por 1-0, classificou. Normal, né?
Eu acho que o Santos aí foi mais sorte, viu?
Ah, sei lá, bicho. O Santos tá aqui, não é que nem o Cruzeiro, só no time de Série A, pô.
Ficou 4-0 no total.
Mas eu acho assim, foi muita sorte de pegar esse sorteio, que eu não sei se o Santos passaria em qualquer um.
Aí eu concordo. Da Juazeirense, por exemplo, o Santos passaria. Né? O Bahia ganhou 2 vezes por 1-0 do Vila Nova, tanto lá em Goiânia quanto no Pituaçu, em Salvador. E aí vem o Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou de 1-0 do CRB lá em Natal. Natal, né? Não, não é Natal, não, é Maceió. Lá em Maceió. E, na volta, o CRB ganhou de 1-0 do Palmeiras, foi para os pênaltis e, como já é de costume, o Palmeiras perdeu nos pênaltis.
O Palmeiras não falha, viu? Não
ganha nenhuma disputa de pênalti. É impressionante. O que deve doer mais ainda para a torcida do Santos, né? A cada derrota nos pênaltis dessa do Palmeiras, a torcida do Santos deve ficar mais chateada com aquele golzinho.
Duplamente os pênaltis.
Deu pra ver, porque tirando aquele Paulistão que eles ganharam contra o Corinthians, nos pênaltis, eu acho que a única vez que na competição grande eles ganharam foi aquela final da Copa do Brasil contra o Santos, que até o Praz bateu o último pênalti. De lá pra cá, a competição grande é só desastre.
Puxado.
Aí,
é
eu
estranho, acho... né? Porque o Palmeiras é um bom time, pô, sabe? Tem essa dificuldade toda em disputas de pênalti, é um negócio até... Chama atenção. Continuando aqui, o 4 de julho, que tinha ganhado a primeira partida do São Paulo por 3-2, tirou onda, fez gracinha, fez muito bem, tá certo, tem que fazer isso mesmo.
É com volta, bela razão.
Exato, quando ele ganha de São Paulo, tem que tirar onda mesmo, tá certo. Porque na volta foi 9-1 pro São Paulo, né, e tudo se... As coisas voltaram pro lugar de direito.
Pois é. Mas um comentário que eu achei muito pertinente. Como é que o Pablo do São Paulo apelou com isso, né, cara?
Pois jogador é.
Profissional. Do nada, né? É.
Pegou ar demais.
Tipo, mexeu com a gente, que eu não sei o quê. Véio, que loucura é essa? Que doideira é essa? Véio? Eu não consegui entender a do pois cara. É. Eu vi uma zoeira que os caras falaram.
Totalmente desnecessário,
pro...
né? Totalmente desnecessário.
Totalmente, mas o que eu achei engraçado foi que o pessoal falando, velho, que o estagiário, né, do Twitter lá, o cara ainda tá no ensino médio. Aí os caras ficaram zoando, velho, que um cara do ensino médio conseguiu entrar na cabeça de um jogador profissional. E pelo visto entrou assim, com vontade, viu? Porque pro cara ter apelado assim. Adiante, vamos seguir.
O Fluminense ganhou as duas partidas contra o Bragantino, 2-0 na ida, 2-1 na final. Não, mentira, o Bragantino ganhou.
A volta o Bragantino.
O Fluminense ganhou de 2-0 na ida e na volta o Bragantino ganhou de 2-1 e o Fluminense passou. Engraçado, eu falei esse resultado de cabeça aqui, porque eu achei que o Fluminense que tinha feito o segundo gol, não, quem fez o segundo gol foi o Bragantino.
Acontece. Tava
vendo de soslaio, assim. Mas perdão pelo vacilo. O jogo mais importante, que é Fortaleza e Ceará, ficou empatado 1-1 na ida. A volta será daqui a pouco e o Ceará nunca mais será o mesmo depois dessa noite.
Eu acho que é o
Ceará, não o time do Ceará. Calma, torcedor do Bozão, calma.
É. Eu acho que é o grande duelo aí dessa fase da Copa do Brasil.
Disparadamente, o confronto mais interessante é isso. O Grêmio ganhou de 2-0 do Brasiliense na ida. Hoje empatou 0-0 lá em Brasília e passou até com certa tranquilidade, sem maiores percalços. O América tinha empatado com o Criciúma 0-0 no Independência na semana passada. Dessa vez tornou empatar, só que dessa vez por 2-2 lá no Heriberto Rios. Foi para os pênaltis e nos pênaltis deu o Criciúma.
O América conseguiu, viu?
Uma proeza. O Criciúma chega nas oitavas de final da Copa do Brasil sem ter ganhado nenhum jogo na competição até agora. Interessante. Né?
Pois é. Nós sabemos que já era uma vez, né?
É. O elefante em cima da árvore.
É que tem, né? Chega, vai chegando, acha uns times querendo ser eliminados.
O Avaí Atlético Paranaense, na ressacada semana passada, ficou 1-1. Dessa vez na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense ganhou de 1-0. É, classificou no gasto. Fez o que precisava. O Atlético tinha ganhado de 2-0 do Remo na ida, lá em Belém. Agora ele tornou a ganhar por 2-1 no Mineirão, Celso. Como é que foi o confronto aí?
Sim, sem muito susto, né? O Galo saiu na frente, já estava com uma vantagem no placar que podia ser até maior no primeiro jogo, né? Saiu na frente, tomou um gol de bobeira no finalzinho do primeiro tempo. E depois do segundo tempo, já, logo no começo, já fez 2-1 e só levou o jogo até o final, apesar de que teve um pênalti sofrido pelo Remo no final do jogo e o Everson pegou. Mas nada que alterar essa situação, não. A classificação foi tranquila.
Então quer dizer que você chegou atrasado por causa de uma situação tranquila.
É, né? Porque o Galo, né? A gente sabe que o Galo com esses times menores, assim, cheio de nome esquisito, muito, muito propício para dar errado. Inclusive com esse Criciúma aí é preocupante.
Que loucura, cara. Não tô acreditando até agora que você teve essa coragem de atrasar aqui a sua chegada por causa disso. Adiante.
O Corinthians, que tinha perdido em casa por 2-0 para o Atlético Goianiense, foi lá em Goiás e empatou 0-0. Já é um grande avanço, né?
Podia ter perdido W.O.
Você
não ia ganhar lá. Tá rolando o Inter e Vitória agora, né?
Sim. A ida foi 1-0 para o Internacional lá em Salvador. Agora, nesse momento, enquanto gravamos, tá rolando o jogo da volta, tá 0-0. A propósito, o Ceará e Fortaleza também tá 0-0. Tá no comecinho do jogo. Em 10 minutos de jogo. O Cruzeiro, que ganhou do Juazeirense por 1-0 no Mineirão na semana passada, perdeu pro Juazeirense por 1-0 lá em Juazeiro. Nos pênaltis, conseguiu ser eliminado, perdeu por 3-2. Não jogou bem nenhum dos dois jogos, aliás, como não tem jogado bem por muito tempo, talvez desde 2018, não, 2019, inclusive não tem jogado bem. O Juazeirense, foi um parto para o Juazeirense fazer um gol, impressionante a força que eles tiveram de fazer, e o Cruzeiro conseguiu a proeza de tomar um gol, um time que tem que fazer aquela força para fazer gol, impressionante. E nos pênaltis foi uma loucura, assim, né? Porque a torcida do Cruzeiro tem pouquíssima paciência com a turma da base do Cruzeiro, né? E foi justamente a turma da base que perdeu. Os veteranos tudo perderam os pontos.
Na verdade, não é nem que tem pouquíssimo paciente, que não tem paciência, eu acho.
Pois é.
Eu, pelo menos, eu fico chocado de ver como é que a galera... O cara faz um jogo ruim, mas esse cara não presta.
Pois é.
E eu pelo menos, não sei se você teve a mesma sensação que eu, mas 90% da turma aí que eu vi comentando alguma coisa estava pedindo contratação de jogador, cara.
Não sei com quem liga, não. Né? É, o povo é muito doido, sabe? O Cruzeiro tá devendo o jogador que contratou em 2013. O povo tá querendo contratar o jogador em 2021, pelo amor de Deus, sabe? É muito descolamento, na realidade. Mas enfim.
Não, é o completo descolamento de realidade. Só do cara celebrar que o Goulart tá voltando, velho. Essa hora que eu vi isso, eu fiquei meio preocupado.
A desclassificação do Cruzeiro custou o cargo do técnico, né? Do Felipe Conceição. O Cruzeiro já contratou o Mozart pro lugar. Não sei exatamente o que o Cruzeiro pretende com a mudança dessa natureza, mas enfim, né? Rota que mudou.
Oi, não deu nem tempo de pensar isso, que eu fiquei chocada de ver. Parece que o cara tinha lá o cartão do cara e falou: esse cara é técnico, liga pra ele.
Não, mas esse diretor de futebol que chegou no Cruzeiro, e agora onde ele vai, ele leva o Mozart com ele.
É. Uma contratação que acontece de um dia pro outro, pode saber que ele já tava encaminhado há muito tempo.
É.
Cara, eu acho que não tem futuro nenhum isso. Não, mais um ano julgado no lixo. Pra mim, de Curitiba, o jogo eu não entendi por... Ah, não, pulei aqui. Esse aqui eu também fiquei surpreso, hein? Esse ABC enfiar 3 na Chapecoense.
Sim, a Chapecoense ganhou de 3-1 do ABC em Chapecó. E na volta, o ABC meteu 3-0, que era o placar que precisava, e classificou, despachou a Chapecoense. Foi uma festa em Natal. Natal está louca.
Detalhe, né? Teve pênalti pra Chapecoense, o cara meteu uma cavadinha no travessão.
Anselmo Ramon.
O cara.
É, Curitiba e Flamengo. O jogo foi... O primeiro jogo foi adiado pra essa semana agora. Então, o confronto ainda tá indefinido. A volta vai ser semana que vem no Maracanã. O Flamengo ganhou de 1-0 hoje lá no Couto Pereira. E para fechar, o Vasco ganhou de 2-1 do Boa Vista na ida e 1-1 em São Januário na volta. Teve confusão de arbitragem também.
Grande novidade essa aí. O Vasco, hein, cara, quase conseguiu ser eliminado pelo Boa Vista.
Pois é.
Essa Copa do Brasil tá um momento que eu gostaria de pontuar aqui. Óbvio que a gente tem que esperar esses outros confrontos, a gente vai poder falar isso melhor semana que vem. Mas eu acho que é a Copa do Brasil com mais nordestino nas oitavas de final. O Bahia já foi, o CRB já foi, vai o Ceará ou o Fortaleza. O Juazeirense e o ABC também já classificaram. Então são 5 entre as 16 equipes que passaram. Se você for pensar que do sul, tirando os grandes, né? Ainda tem o Atlético do Sul, nós temos o Criciúma, tem o Atlético Goianiense também, que está muito longe de ser uma grande equipe. E o... Faltou um aqui, quem foi? Não, foi só que o Bragantino não passou. Então, só aí, praticamente metade dos times que se classificaram não são dos grandes. Eu acho que isso é um ponto também para ficar de olho aqui. E os que passaram também não estão lá essas coisas, não. Acho que de Copa do Brasil é isso. Vamos para seguir aqui agora a reta final já da nossa pauta. A MotoGP teve mais uma rodada, mais uma prova acontecendo e mais uma vez um vencedor diferente, Miguel Oliveira de Portugal, venceu o GP da Catalunha, seguido por Johan Zarco da França e o Frank Miller da Austrália. O Quartararo acabou que ele terminou em quarto lugar, depois que ele teve problemas com o macacão dele. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar que o cara acabou perdendo posição por causa do macacão. Mas no caso da MotoGP faz todo sentido. E com esse resultado ele manteve a liderança do campeonato com 118. Agora ele tem o Zarco com 101 e o Jack Miller com 73. Eu falei Frank Miller. Frank Miller é o desenhista. Esse aqui é o Jack Miller. Na Fórmula 1, como a gente bem antecipou semana passada, a esperança que a gente tinha é que o GP do Azerbaijão desse alguma emoção, e de fato deu. A prova lá em Baku foi vencida pelo mexicano Sérgio Checo Pérez, da Red Bull, que venceu a prova após assumir a liderança deixada pelo companheiro de equipe, o Max Verstappen, que liderava a corrida e teve um problema no pneu traseiro esquerdo e ficou de fora. O Hamilton, que também era favorito, chegou a assumir a vice-liderança, mas acabou na 15ª posição, uma prova desastrosa da Mercedes. Com isso, o pódio ficou o Checo Pérez em primeiro, o Sebastian Vettel em segundo, depois de muito tempo. O Vettel volta a figurar no pódio, acho que é a primeira vez dele no pódio depois que ele saiu da Ferrari. E o Pierre Gasly, francês, terminou em terceiro. Gostou dessa, Grauber? Pelo menos teve movimentação.
Pois é. A gente falou semana passada que tinha expectativa. Realmente o GP do Azerbaijão sempre entrega uma corrida legal, né? Assim, é raro ter corrida desinteressante lá.
Não foi assim aquela corrida maluca que a gente estava esperando, mas...
Mas já foi uma coisa. Qualquer já melhor teve, tem que ser considerado.
Sim, sim. E bem visto esse jogo. Seguindo aqui, nós vamos agora para NHL, Graume. Como é que está o caminho rumo a Stanley Cup?
Pois é. Na semana passada a gente estava na fase de semifinal de conferência, né? A gente ainda está vivendo essa fase, eu vou explicar já já, mas já temos uma final de conferência definida. New York Islanders contra Tampa Bay Lightning. New York ganhou de 4-2 do... eliminou o Boston Bruins por 4-2. E chegou na final da conferência. Tampa Bay, que é atual campeã, despachou o Carolina Hurricanes por 4-1.
Não deu para o Hurricanes, então.
Não deu. Tampa Bay teve uma campanha um pouco mais fácil que Nova York. Essa semifinal ainda não começou porque a outra semifinal ainda não está definida. Não está definida por apenas uma das pernas, porque o Montreal Canadiens foi o primeiro a se classificar para a final de conferência, fazendo um 4-0 no Winnipeg Jets. Na semana passada a gente já alertou que isso aí poderia acontecer, e alertei que me causou certa estranheza, porque o Montreal Canadiens eliminou por 4-3 o Toronto Maple Leafs na fase anterior, e o Winnipeg eliminou por 4-0 o Edmonton Oilers. E agora o Montreal meteu 4-0 no Winnipeg, né? Sem sentido nenhum. Enfim, é isso.
É o famoso tiroteio.
Sim. Do outro lado, estão se enfrentando Colorado Avalanche contra Las Vegas Golden Knights. Golden Knights está liderando por 3-2. Está por uma vitória da classificação. Mas... ainda tem todas as possibilidades do Colorado levar para o jogo 7. O jogo 6 vai ser hoje. Já está sendo hoje. Não, vai ser ainda, por causa do fuso horário, vai ser ainda. Hoje de noite e, caso necessário, no próximo domingo. O que é? Não tá falando aqui, o dia tá falando... Ah, não, dia 12 de junho, no sábado. Vai ser no sábado o jogo 7, se necessário. E na semana que vem já estaremos tratando aqui das finais de conferência. Da Stanley Cup, finais de conferência que são na prática a semifinal da competição.
Dessa vez não teve avalanche, não. Tá sendo bem equilibrado, inclusive.
Sim. O Colorado Avalanche perdeu 4-0, né? O St. Louis na fase anterior e o Golden Knights ganharam por 4-3. E agora tá esse tiroteio, essa loucura.
E NHL tem muito disso, né, cara?
Tem demais.
E quem sabe dessa vez o Golden Knights consegue ganhar, né? Que da outra vez perdeu a final, né? Rodando a final da decisão da Stanley Cup.
Pois
é. A NBA, cara, essa temporada, apesar de estar extremamente condizente com o que foi a temporada regular, eu tô impressionado de ver os confrontos, cara. Nós temos aí Philadelphia 76ers contra o Atlanta Hawks, Phoenix Suns contra Denver Nuggets, Bucks contra Nets e Jazz contra Clippers. Tirando a 76ers, qual desses aqui tem camisa, assim, se fosse trazer para a nossa realidade aqui? Nenhum. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo na NBA, cara. No caso da Conferência Leste, os três primeiros passaram, a única diferença que teve foi o Hawks, que foi quinto, mas foi quinto com praticamente empatado com o New York Knicks, né? E acabou que avançou. Já do lado oeste, a gente tem exatamente os quatro primeiros. Ou seja, não teve absolutamente nenhuma surpresa até agora. Só que é estranho você ver Jazz, Suns, Nuggets e Clippers disputando o lado oeste e os Sixers, os Nets, os Bucks e os Hawks do outro lado. É, falando dos confrontos propriamente ditos, né? O Phoenix Suns, depois de tirar o Los Angeles Lakers, engrenou, nem olhou para o lado do Nuggets até agora. Venceu a equipe de Denver duas vezes. E Denver que teve o MVP da temporada regular eleito essa semana, que é o Jokic. O Nikola Jokic foi eleito o jogador mais valioso da temporada. O Milwaukee Bucks está nesse momento jogando contra o Brooklyn Nets. O jogo está sendo vencido no segundo quarto pela equipe de Milwaukee por 45 a 42. Podia falar que é o time do Antetokounmpo, mas a gente respeita eles. E está 2-0 para o time do Brooklyn, né? Caso o Bucks não tome vergonha, pode ser que ele seja até varrido. A série mais equilibrada até agora, Atlanta Hawks e 76ers, que está 1-1 por enquanto, cada equipe venceu uma. E daqui a pouco vai acontecer o jogo 2 da série Jazz e Clippers, sendo que o Jazz venceu a primeira partida e o Clippers parece que, mais uma vez, bem que o primeiro jogo foi equilibrado, 112 a 109, mas mais uma vez o Clippers vai rodar quando você acha que ele vai. Bom, de NBA, por enquanto, é isso. A gente pode fazer umas apostas já semana que vem, hein? Já vai estar mais qualificado para isso. O que vocês acham?
Sim.
Bom, é isso. Até que não teve muito choro essa edição, não, né, Glauber? A gente já está até mais consciente das calamidades que nos aguardam.
Não tem lágrima mais para chorar, né?
É meio que isso. Celinha, até semana que vem.
É, valeu.
Drauber, até semana que vem também.
Senhores, um prazer me narrar, até a próxima.
É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado demais desse giro que a gente deu aqui. Acessem blogstarsports.com.br ou @blogstarsports nas redes. Quem quiser falar direto com a gente no Twitter, Drauber FM, Bruno César Santos e o Marcelo Mar. A playlist que vocês ouviram, de muito bom gosto, foi produzida pelo seu Glauber Maia E no mais, até semana que vem. Valeu.